Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de...
Tem uma motivação, né?
Entendi. Tá bom. Nós estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia e a visão dos nossos comentaristas, Adrilles Jorge e Fábio Piperno. O meu boa tarde especial para você, Adrilles.
Boa tarde, meu caro William Travassos, esse último dia do ano. Vamos que vamos.
Voltamos, então, com o modelo tradicional do poeta rebelde.
Poeta rebelde, cabelo revolto, cabelo de macho.
Então tá bom. Piperno, muito boa tarde.
Boa tarde, William Adrilles. Mas ontem o seu cabelo lembrava mais o cabelo, assim, de um poeta da geração byroniana.
Aparecendo o Rony Von dos anos 60.
O Rony Von dos anos 60.
Nada contra, Rony.
Eu quero só te avisar uma coisa. Você tá um pouco acelerado. Ainda não é o último dia do ano. Hoje é dia 30.
Ah, é?
É, hoje é quinta-feira ainda.
Ah, já tô em esquema de Réveillon.
E temos muitos assuntos a serem tratados. Nós temos muitos assuntos a serem tratados que, após o governo brasileiro rejeitar uma oferta oferecida pela Argentina para atender a população da Bahia, afetada por temporais, o presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para justificar a decisão. De acordo com Bolsonaro, o auxílio do país vizinho não seria necessário no momento, mas a oferta poderá ser acionada oportunamente. Em publicação nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que o fraterno oferecimento argentino de assistência de 10 pessoas ocorreu em um momento em que as Forças Armadas, a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada. E continuou. Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente em caso de agravamento de condições. E aí, nesse mesmo momento, começa uma grande polêmica. Começam o senador Randolfo Rodrigues querendo explicações por que o governo brasileiro não aceitou essa ajuda. Nós temos agora o governador da Bahia dizendo, não, mas eu quero ajuda do mundo. Então, Adrilles Jorge, por que polemizar um assunto de calamidade pública? Esses 10 homens da Argentina fariam tanta diferença assim na ajuda humanitária?
Absolutamente nenhuma. Se a gente precisar, a gente precisa, a gente chama. Agora, a politização espúria e canária e abjeta dos oposicionistas do Bolsonaro chega a um nível de esgoto, realmente, né? Querem exatamente politizar um governo que deu 200 milhões de reais através de medicamentos, através de alimentação, cestas básicas, helicópteros, aviões para identificar os desalojados, realocá-los, em reconstrução de ferrovias, de estradas, de vias, ou seja, todo o serviço brasileiro está sendo feito. Bolsonaro já sobrevoou as áreas das enchentes da Bahia e foi exatamente acusado de fazer algum tipo de populismo eleitoreiro. Aí, quando não está lá, é acusado de não fazer nada. Aí manda os ministros para lá, diz que é omisso e que tem que ficar a sua presença afetiva, concreta, simbólica, em nome da ajuda. A ajuda de um presidente, a ajuda de um governo federal é feita, sobretudo, e principalmente, absolutamente, em ações. E ações não faltam exatamente ao presidente Jair Bolsonaro, que está ajudando de todas as formas possíveis com o amplo aspecto da competência de seus ministérios, exatamente alocando recursos, alocando, disponibilizando pessoas que estão ajudando a população necessitada no local. Agora, a Argentina tem que cuidar primeiro dos seus problemas, né? Porque quando, eventualmente, lá em Israel, por exemplo, vieram trazer gente aqui para a tragédia de Brumadinho, o governo teve que fazer mais bem para essas pessoas que vieram fazer algum tipo de coisa do que eles fizeram algum tipo de bem para nós. Ou seja, e é claro que, mais uma vez, a mídia abutre, em conluio com políticos abutres, vão dizer que Bolsonaro está relegando, está negando ajuda humanitária ao seu próprio povo. E primeiro, a gente tem que ter muito cuidado. Daqui a pouco, o governador, que não fez o trabalho, cujas estradas estão em péssimo estado na Bahia e pioraram o problema, daqui a pouco decreta calamidade pública. A gente sabe da tradição, né, entre aspas, de malversação de dinheiro público que o PT faz, e a gente viu ano passado esse estado de calamidade pública, prefeitos e governadores sugando o dinheiro do governo federal em nome do combate à Covid, que fizeram exatamente o covidão, né? Que o maior esquema de corrupção, um dos maiores esquemas, um dos, né, maiores esquemas de corrupção da história da República, de desvio de recursos, e que foi apagado pela própria CPI. Então, Em suma, a gente não precisa, por hora, dos Los Hermanos. Bolsonaro está fazendo um trabalho ótimo. E a mídia abutre, em conluio com uma classe política abutre, faz o seu trabalho de sempre, que é jogar lama no trabalho bem feito do governo federal.
Só me tira uma dúvida. Você pode enumerar um abutre?
Um abutre? Randolfo Rodrigues. Fica dizendo assim com aquela vozinha de grana, ai, Bolsonaro tá recusando a ajuda humanitária, não quero, enfim. Rui Costa, que também eventualmente sabe que está sendo ajudado substancialmente pelo governo federal, diz que Bolsonaro, que 200 milhões é pouca coisa, ou seja, é todo mundo querendo tirar uma lasquinha do presidente em ano eleitoral.
Agora, Randolfo é um senador e tem o direito de fiscalizar as ações do governo federal.
Não, as ações são uma coisa, outra coisa é o sujeito falar que está rejeitando a ajuda humanitária quando ele não precisa, não é necessário.
O Piperno, essa atitude do Bolsonaro de agradecer de forma muito gentil à Argentina, mas falou assim, olha, não precisamos da ajuda agora dos 10 homens, nós estamos trabalhando, se precisar, eu chamo. É sensato isso.
Não, não é que é sensato, mas aí ele também está no habitat dele, né? Ele agradeceu por meio de uma rede social, porque o preguiçoso, aliás, continua bombando aí a hashtag Bolsonaro vagabundo, né? Que já é, inclusive, uma das mais acessadas em todo o mundo. Então, ele, por meio de uma rede social, fez aí esse agradecimento, né? Na verdade, é claro que isso, do ponto de vista prático, não ia ser grande diferença, mas... É um momento também, William, que você não rejeita ajuda alguma, né? Venha de onde vier, porque são pessoas que têm expertise em atendimento aí a populações envolvidas aí, lamentavelmente, em tragédias, em calamidades, e é claro que atrapalhar eles não iriam, né? Então, são 10 pessoas, é evidente que não é um mar, um exército de gente, mas encontrariam lá o que fazer. De qualquer forma, simbólico ou não, esse gesto também mostra a total inapetência do governo brasileiro para lidar com qualquer coisa que saia da, normalidade, né? Quer dizer, não sabe nem lidar com o que fazer com uma ajuda que é oferecida por um país amigo. E veja, Bolsonaro então alega que ofereceu 200 milhões, que enviou 200 milhões de reais em ajuda. Você sabe, William, que depois descobriram que essa ajuda não era bem assim, porque ele disse uma coisa e depois os ministros disseram outra. Porque inicialmente imaginava-se, e alguém disse, né, algum deles aí, que esses 200 milhões eram para a Bahia. Aí depois descobriu-se, então, que essa ajuda era para todos os estados atingidos aí por chuvas, por essa tragédia toda. E para a Bahia, na verdade, restariam 80 milhões e muito pouco. Agora, em relação à presença física do presidente Folgadão, é claro que isso não ia inicialmente mudar muita coisa. Mas aí, William, tem um aspecto que é importante e não é só questão simbólica, não. É importante, sim, o gestor. Você sabe daquela história do o olho do dono engorda o rebanho? É mais ou menos isso. Ele lá, ele estando próximo daquelas populações, ele teria maior capacidade para avaliar de fato os estragos e direcionar esses recursos. Ou seja, olha, essa região precisa mais do que aquela. Porque eu vi, a minha sensibilidade de gestor está apontando para isso. Mas, claro, ele prefere ir no funk, ficar no funk, lá no pancadão, agora vai inclusive jogar bola. Ele faz qualquer coisa. Menos trabalhar, porque esse preguiçoso não sabe o que é
seu
trabalho
Piperno, desde seu primeiro dia. Você tem os grandes ministros, Rogério Marinho e Damaris Alves, enxergando, percebendo, pesquisando e objetivando o que necessita ser feito nessas regiões.
Damaris é mais uma
face. Você conhece um grande governador mineiro chamado Hélio Garcia? Hélio Garcia, governador do meu estado, Minas Gerais, era desse jeito assim.
Não foi tão grande assim.
Você é um bom secretário, você vai ser secretário disso, você vai ser secretário do outro, ia pra fazenda tomar Mausmé, e foi um dos melhores governadores mineiros, exatamente por uma única razão. Nomeava bem os seus secretários, deixava o secretariado trabalhar, não enchia o saco dos secretários e, eventualmente, fez um grande governo. É exatamente isso que tem que fazer um grande presidente da República. Se ele nomeia um ministério absolutamente competente, objetivo, que ministra bem cada um em cada sua área, e vai lá e olha e vê quais são os problemas, quais são os efeitos, quais são as necessidades daquela população que deva ser acolhida de maneira objetiva, é esse o trabalho do Jair Messias Bolsonaro. O homem é atacado dia e noite por não estar lá, já foi atacado por estar lá. Eventualmente, tudo que ele faça, como diz o próprio ministro Rogério Marinho, ele vai ser criticado. Bolsonaro. Descobriu a cura do câncer, vai ser culpa do Bolsonaro.
Não, não
o que ele
cura.
Está fazendo não, é estar presente que... através das ações se objetivas
é...
do
não,
governo e do dinheiro de 200 milhões em roupa, em cesta básica, em alimentação, em medicamentos, em auxílio para recuperar as estradas completamente esburacadas do Rui Costa. Então, a ação do governo está lá presente. O resto é mimimi, é populismo de oposição e de mídia abutre e abjeta.
Eu vou falar um negócio para você, talvez da população e de, aliás, 80% da população praticamente que rechaça essa porcaria de governo que não está em lugar nenhum ajudando ninguém.
Mas tá lá,
foi
mano.
Assim no
tá
Amazonas,
lá, tá presente,
foi
lá.
Assim no Amazonas, é assim agora na Bahia.
Deu toneladas de oxigênio para o Amazonas, de... mentiroso. Não
depois
fale
que
isso.
Morreu um monte de gente. Depois que morreu um
morre
monte de gente,
morre sempre gente, não tem jeito de ressuscitar as gente. Pessoas.
Isso.
O que o governo federal não. fez
e
foi
ajuda
injetar
a matar.
Dezenas
aliás,
de bilhões de reais, não só para o Amazonas, mas para todos os prefeitos e governadores do
Brasil. Onde aparece tragédia?
Afetados pela Covid-19.
Onde aparece tragédia esse governo? Ó! Né?
O governo está presente.
Cai
é
fora.
Mentira do senhor Fábio Pepeu que o governo está presente lá na Bahia, em todas as regiões afetadas pela chuva.
Tá
isso é mimimi,
tá presente
ó. Discurso
funk,
e bafo.
Está lá presente no funk. Vai lá dançar
funk. É o bico. O presidente tem tá ubiquidade como Deus. Enquanto eles dançam funk, os seus ministérios estão ajudando.
Bolsonaro, vagabundo.
Deixa eu fazer uma observação para você, Piperno, porque essa força-tarefa, na verdade, ela está empenhada desde o dia 29 de novembro. O presidente, ele foi no dia 12 de dezembro, mas desde o dia 29 nós temos, no gerenciamento de riscos, nós temos a Anatel, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, Ministério da Defesa, Ministro da Saúde, nós temos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que você criticou a Damares aí, eu não entendi o porquê, a Pátria Voluntária, então assim... O governo federal mobilizou uma grande campanha humanitária para atender a demanda da Bahia. Ou você acha que nada disso está sendo feito? As toneladas, mais de 4 toneladas de medicamentos foram encaminhados. A substância necessária para purificar a água, porque não tem água. Então, os medicamentos, as 22 aldeias indígenas que foram atendidas... E você William. Não. Ai, não, porque a gente tem que ser justo, Piperno.
William,
você está falando que eles não fizeram nada.
William, eu quero dizer para você o seguinte: mandar lá alguns medicamentos, um pouco de cesta básica.
Alguns,
básico,
quatro então, toneladas. Alguns.
Quatro toneladas para mais de um estado, que não é só na Bahia. William, você acha que isso aí é fazer mais do que obrigação?
Ué? Não. Você está falando que não fez nada, Piperno.
Mas não fez praticamente nada, tem que estar...
Quatro toneladas de medicamentos.
Toneladas, gente,
auxílio a quilombolas, auxílio a aldeias indígenas, construção de ferrovias, estradas, pelo amor de Deus.
Isso, 4
milhões. 200 milhões não é nada? Para você é troco?
200 milhões não só para a Bahia, para outros estados também. Na
sim, senhor, exatamente.
Isso é muito pouco dinheiro para o tamanho,
é pouco, 200
para a dimensão
milhões.
Daquela tragédia toda. É claro que isso é pouco. A gente pouco. Fala como se isso fosse... Olha, eu vou falar um negócio para você. Só em emendas do relator, o próximo orçamento prevê 21 bilhões de reais. 200 milhões. Então vamos encher.
Olha a conta
então
do Piper.
Vamos fazer conta.
Vamos fazer conta.
200 milhões de reais equivale a 1% do que o próximo orçamento prevê.
Ô, titio.
Em emendas para emendas
titio
do relator.
Piper, presta
ou seja,
atenção.
O nosso
presta
relator,
atenção.
Ele pode designar 100 vezes mais recursos do que as fragilizadas famílias da Bahia.
21 bilhões de reais. 21 bilhões,
Piperno,
21 bilhões de reais para emenda de relator, emenda parlamentar, para todas as regiões do Brasil, para os 27 estados do Brasil, para centenas de municípios brasileiros, é para todo o território nacional. Para uma região, especificamente o Nordeste, a Bahia e outros estados afetados pela chuva, 200 milhões é um excepcional dinheiro, sim. E esse dinheiro está sendo alocado em aldeias indígenas, em quilombolas, em estradas, em realocamento de pessoas que foram exatamente destruídas, tiveram suas casas destruídas, estão sendo realocados em alimentação, em remédios. Ou seja, o governo está fazendo o seu papel de maneira objetiva. O que é subjetivo é a crítica subreptícia de pessoas como você, Fábio Piperno. Da imprensa abutre e de um tipo de espectro político abutre que quer criticar de qualquer forma o governo Bolsonaro e esses prefeitos e governadores que querem mais dinheiro, que não é para a saúde das pessoas, não. É exatamente para desviar, como foi feito na época do Covid. Cuidado, cuidado com o princípio de calamidade pública a ser defendido por qualquer tipo de prefeito e governador. Desconfie. Você pode saber que tem desvio aí.
Meu amigo que está nos assistindo, vamos fazer uma outra conta, né? Eu gosto muito de cálculos. Você sabe que...
Esse eu ganhei.
O que que... Eu não sei
20 bilhões para o Brasil inteiro, você quer comparar com a Bahia? Não. 20 bilhões para a enchente da Bahia, você é doido?
20 bilhões em emendas do relator.
Emendas é para o deputado ajudar a sua região, Piperno. Pelo amor de Deus. Eu já te ensinei isso. Escolinha do professor Adriles.
O que tem de deputado ajudando a região? Você que
o homem não aprende.
Você que está em casa.
Emenda parlamentar para ajudar a região do Brasil.
Então me dá uma mordaça.
Ficou nervoso.
Então ninguém vai dar mordaça. Você tem o direito de falar.
Então, 5 minutos para falar, porque o Adriano já
falou bastante.
Você já falou um monte. Eu quero dizer o seguinte.
Mas que isso?
Eu quero dizer o seguinte. Você que está em casa, por acaso, você já foi beneficiado alguma vez por alguma emenda do relator que o seu querido deputado
ajudou? Essa pergunta
é capciosa. Isso não é pessoal.
Não é capciosa
coisa nenhuma.
A emenda do relator é ambulância, é hospital, é escola.
Posso continuar?
Ninguém sabe de onde
vem. Deixa ele falar, Adriles.
Ninguém é beneficiado, ninguém quase é beneficiado. Porque a gente sabe muito bem por onde vão essas emendas.
Todos os municípios brasileiros foram beneficiados por essas emendas.
Isso é evidente.
Todos eles.
Olha, eu vou falar uma coisa.
É hospital, não, é escola, é tudo.
Eu vou falar uma outra coisa para vocês. Procurem, então, nos jornais desses últimos dias, de uma semana para cá. O Google vai ajudar vocês. A cidade de Petrolina, a cidade que é base eleitoral do líder do Senado, que, aliás, o líder do Senado que pediu para sair agora, Fernando Bezerra, né? Era o líder do governo Bolsonaro. A cidade de Petrolina foi beneficiada com mais recursos de emendas parlamentares do que todo esse dinheiro para a Bahia.
Parabéns para
ela. Vou lá ver o valor. 340 milhões de reais.
Sabe se houve necessidade, houve necessidade específica para educação e saúde e segurança da população
houve
local.
Houve necessidade de abastecer uma base eleitoral porque o filho do líder do governo Bolsonaro é o prefeito da cidade.
Se a base eleitoral...
essa cidade recebeu mais dinheiro do que toda a Bahia debaixo d'água. Vamos lá fazer conta. A conta correta é esta. E uma outra coisa. A turma lá do Ministério da Saúde tinha reservado 1.600 bilhões de reais para comprar a Covaxin, aquela, né, aquela
que não
coisa,
foi,
né,
você vai com essa história de novo, Piper.
8 vezes mais
do que... Não foi desviado um tostão da conversa. A Covaxin não veio, não foi comprada. 1,5 bilhão que nunca foi gasto com nada.
Transação mal cheirosa.
Não houve transação, não houve desvio, não houve compra.
Barrada e suspensa pela ação da CPI. Calma, você.
Não, sai Covid.
Não houve compra de Covaxin. Não houve compra de vacinas. Olha,
vamos esclarecer uma coisa aqui. Sobre a... Posso falar sobre as emendas do relator? Foram 4.838 prefeituras. O número equivale a 87% de todos os municípios brasileiros. Também receberam recursos de emendas de relator 659 das 816 prefeituras que pertencem a partidos de oposição. PDT, PSB, PT, PCdoB.
50 mil para um e 200 milhões para outro.
Quem tiver mais base eleitoral, quem tiver mais política
corresponde a 81% desse bolo, Piperno.
Agora, William.
Deixa eu falar agora.
Enquanto termina a discussão, dá uma checada aí, seu William.
Sim.
Quanto foi para Petrolina? Quanto a família Bezerra conseguiu mandar
lá? Agora deixa eu falar. Ô, papagaio, deixa eu falar. A questão que se coloca é, ensinando pela milionésima vez ao aluno Fábio Piperno, emenda parlamentar é uma norma constitucional de um tipo de negociação entre o presidente da República...
Não orçamento secreto.
Deixa eu falar.
Orçamento secreto,
entre o presidente da República e os deputados e partidos que podem, eventualmente, ajudar as suas regiões, e aqui o William falou muito bem, 4 mil municípios foram beneficiados com recursos da emenda. Se Petrolina ganhou mais, é porque as pessoas que representam Petrolina, eventualmente tiveram uma negociação mais direta. Isso é do jogo democrático e ajudou melhor Petrolina, que é uma cidade paupérrima do Brasil, infelizmente, e ajudou em recursos como educação, segurança, saúde pública, assim como cada região de deputado que consegue a sua emenda, inclusive da oposição, consegue ajudar a sua região. E essas emendas são negociadas exatamente com o objetivo de os deputados e partidos votarem com o presidente para reformas estruturantes que melhoram o país. Ou seja, tudo para o bem da nação.
Emenda 16, para o bem da nação. 16,8 assim milhões,
200,
é isso?
Assim como os 200 milhões que foram para a Bahia e outras regiões afetadas pela enchente. Bolsonaro tem sido um presidente que tem ajudado a população através de dinheiro e recursos. Lá.
Na verdade, quando você digita falando sobre Petrolina, a primeira coisa que aparece é uma matéria da Folha. Então, esse conteúdo que você traz foi justamente essa publicação da Folha?
Não, é um mais recente dessa semana aqui, porque são várias emendas. Tem emenda de 16, tem emenda de 20, tem emenda... O total desses últimos tempos
aqui, juntou tudo,
durante a gestão Fernando Bezerra, durante o período em que Fernando Bezerra foi líder do Senado, dá 340 milhões de reais. Agora, eu queria
dizer... Em quanto tempo durou isso?
Faz um ano e pouco.
Durante anos.
Primeiro governo Bolsonaro tem 3 anos. E segundo
parabéns para o povo de Petrolina que recebeu educação, recebeu escola, recebeu ambulância, recebeu
Saúde. Mais que toda a Bahia debaixo d'água.
Pelo amor de Deus.
Mais que toda a Bahia debaixo d'água. Agora, eu queria dizer para você o seguinte... Aliás, o líder Fernando Bezerra já é um ex-líder, porque, afinal de contas, é mais um que abandona a base bolsonarista, como, aliás, muita gente tem feito. E olha...
Você comemora isso, né? Você comemora quando as pessoas largam o Bolsonaro?
Você sabe por quê, William? Hoje é dia 30, né?
Sim.
Então, faltam 366 dias para acabar esse governo nefasto.
Para a reeleição.
Pode parecer muito, mas já foi bem pior.
Você acredita realmente que Adriles Bolsonaro vai ser reeleito? Porque você, quando o Paulo Piperno fala sobre isso, que vai acabar o governo de Bolsonaro, você, de forma muito firme, fala assim, não, vai continuar.
Eu acho o seguinte, a gente falou de reeleição aqui ontem, a possibilidade de estabelecer uma continuidade de um governo realmente republicano, que preza pelas contas públicas, um governo que o Piperno fica até abismado, 3 anos, sem nenhum ato de corrupção.
Eu acabei de falar nenhuma
Covaxin. Covaxin é a vacina que não foi comprada, a corrupção que poderia ter sido e não foi.
Isso.
Um governo sem nenhum ato de corrupção. Um governo que fez o maior programa assistencial da história da humanidade, sendo que pessoas foram alijadas e trancadas em suas portas para dentro, impedidas de trabalhar. E o Brasil deu, o governo brasileiro deu R$600 nas mãos de cada trabalhador brasileiro. E agora, através do Auxílio Brasil, dá outros R$400 para aqueles que foram arruinadas pelos isolacionistas. É um governo humanitário. Um governo humanitário que deu dinheiro na mão da população, que fez agora uma redução drástica de 2% no desemprego, apesar de toda a crise econômica. É um governo humanista que priorizou a liberdade de ação, de trabalho, e deu dinheiro na mão do povo mais pobre, de classe C, D e E, para que ele então passasse fome, desgraças aos prefeitos, governadores e o STF isolacionistas. É um governo que não merece só ser reeleito, é um governo que merece, na figura do seu presidente Jair Bolsonaro, o Messias, ganhar um prêmio Nobel da Paz.
Aí tá virando programa de humor, né? Porque dizem que o...
E merecia. É o único presidente que falou em liberdade.
É mais ou menos.
No mundo todo, trancando a população.
História, né,
enquanto Dorinha, calcinha apertada, ficava trancando mulheres na rua, prendendo mulheres em praias, em praças públicas, Bolsonaro falava em liberdade. Liberdade de expressão e liberdade de trabalho.
Como esses últimos minutos aqui são meus, que eu falei pouco, eu não vou defender.
Falou pouco, não. Falou igual papagaio.
Eu não vou falar Bolsonaro aí, porque isso aí também é assunto de vocês.
Além de tudo, eu
agora eu quero dizer o seguinte,
Foi eleito.
Mas vai ter São Silvestre, gente. Vai ter São Silvestre.
Você vai correr?
Não, eu não. Você corre.
Eu só corro atrás de alguém e odio alguém.
Isso? Não, porque assim, nós temos 22 mil pessoas. Eles limitaram em 22 mil pessoas. Não vai ter Réveillon na cidade de São Paulo, mas vai ter a corrida de São Silvestre.
Mas,
o Dorói não está prendendo ninguém, não está impedindo ninguém de correr, de andar, de aglomerar.
Como agora está pingando, William, eu vou te ajudar aqui. Quem sabe, quem corra atrás de alguém e tal, né, seja essa parte aí dessa extrema-direita bolsolover, porque é o seguinte, eles têm nos proporcionado muitos momentos de humor nos últimos dias. No começo da semana, William, foi o Sérgio Carvalho, o Sérgio Camargo, né, da Fundação Palmares, brigando lá, xingando aí o blogueiro Alan dos Santos. Os dois brigando por causa de uma briga que teve como pivô o astrólogo Olavo de Carvalho, um
defende.
Astrólogo, né?
Vou chamar a Bruna Torlai para você. Tá?
Oi?
Vou chamar a Bruna Torlai para
você. Pode chamar, então. Ele é astrólogo. Aliás, inclusive um astrólogo, confesso, não sei se bom ou não, porque eu não acredito nesse tipo de coisa.
Maior pensador brasileiro vivo.
Nossa Senhora.
Invejoso.
Nossa. É mais um momento de humor. Então, eles estavam brigando aí por conta de declarações do astrólogo criticando o presidente Bolsonaro. Aí ontem, hoje, né? Janaína Pascoal, aquela que insinuou que Alckmin podia ser candidato a vice do Lula, porque, né, quem sabe, alguém disse para ela que o Lula estava muito doente e o Alckmin podia herdar a presidência. Olha que ponto chegamos com essa gente. Ela brigando lá com
outros... O Van Traim chamou ela de muito falsa e interesseira, né?
Então, vê se pode, mas pelo menos essa turba que lava a roupa suja, aliás, porque a roupa deles
até o Salles está nesse bolo aí.
Pelo menos divertem a gente, né? Porque...
Sabe por que as pessoas brigam, Piper?
As pessoas brigam porque essa turma aí toda, Janaína...
Vamos lá.
Até porque se eles não tiverem, aí, Adriles, promovendo atrito o tempo todo, né? Como enquanto método, porque o método deles é o atrito, eles não têm mais o que dizer para a sociedade.
Sabe
e mais,
que é
o bolsonarismo entrando em desespero.
Deixa só para pontuar.
Sabe que vai ser varrido da
rua. Rapidinho, dá uma pontuada para a turma que está acompanhando, porque assim, o Twitter é uma bolha. Às vezes você aí não tem acesso ao Twitter e não acompanha essas pessoas. A deputada estadual Janaína Pascoal, ela foi alvo de críticas dos ex-ministros Abraham Van Traum e do Ricardo Salles, depois de propor uma união bolsonarista para a corrida eleitoral do próximo ano. Em resposta, o Van Traum disse que a postura da deputada é muito falsa e interesseira. O Salles questionou a escolha do voto para presidente e para parlamentar. Em publicação no Twitter...
O ministro da Educação que mais cometeu erro de português na história dessa
região. Não faz isso.
Ô, William, sabe por que a direita briga entre si? Porque a direita briga por princípios, por valores. Agora, quem não briga por valores, porque distribui valores econômicos, é a esquerda maldita nesse país, que sempre se une, sempre
a
se
une. A Janaína é falsa ou não?
Em torno de Luiz Inácio Lula da Silva e do Lula petismo.
Falsa?
Porque a paz...
É falsa ou não?
Deixa eu só completar. Porque a paz na República, na época do governo Lula petista, exatamente se uniu ao Central Fisiológico, ao Supremo, aos congressistas, em nome de corrupção irrigada. Então, é ideologia patética, ideopatia, somada a fisiologismo corrupto. Agora, a Janaína realmente tem toda a razão. Ela é uma deputada honesta, uma deputada liberta, uma deputada liberal. Ela não se prende exatamente a pessoas. Eu acho que ela é até um pouco imatura nesse sentido, porque ela percebe que hoje Bolsonaro e Lula são os únicos dois caminhos que levam
a Janaína eleições.
E ela
imatura.
Tem que ser mais aguerrida.
Exatamente, estabelecer
uma frente contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Piperno
e a única possibilidade de enfrentamento ao PT
chama-se
Jair Messias Bolsonaro.
Pronto.
Foi, William.
Ela é imatura, Janaína?
Ah, tem a paciência, né, minha gente?
Eu vou falar um negócio pra você.
Nossa, bom, tem gosto pra tudo, né?
De 0 a 10, a avaliação que você dá pra Janaína?
12.
Não, esse negócio, por exemplo, que você falou aí, de questão de juiz de valor e tal. Veja, se você der pra alguém, passar em alguém, der lá umas borrifadas de algum extrato de gambá, é possível que tenha alguém que goste do cheiro.
Janaína então, é alinhada com as pautas conservadoras do Bolsonaro. O que ela foi contra é exatamente a leniência em relação ao combate à corrupção por causa do Flávio Bolsonaro. Mas só que ela tem que perceber, e ela já percebeu,
o
que
documento
Bolsonaro não
Jovem Pan e não fica por aqui. Vem aí.
Parece
que ela
o programa Opinião fica por aqui. Eles me enlouquecem. Você não tem noção.
Uma das mais brilhantes, assim como o melhor ministro.
Quando ela e vai Calbi falam mal do outro,
eles brigaram
os dois
estão
falando
hoje.
A verdade.
Era vocês hoje, hein?
Todos
falaram
verdade.
Em cima do outro.
Vai então. É o ministro
da Educação. Eu preciso de botão aqui.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Esta é a Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento...
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendel.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Headline News, Jovem Pan.
Olá, agora 4 horas e 30 minutos. Ótima tarde para você que está ligado na Rádio Jovem Pan, TV Jovem Pan News e também no aplicativo Panflix. O Headline News está começando. Hoje é quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. E mais uma vez é muito bom ter sua companhia nesse meio de tarde, né, gente? E a gente já abre a edição com destaque de Brasília. O Ministério da Educação, por meio do ministro Milton Ribeiro, decidiu proibir as instituições federais de ensino de exigirem a vacinação contra a Covid como condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais. E a Catiúcia Sotomayor tem mais detalhes sobre essa situação. Catiúcia, boa tarde. Quais são os detalhes?
Boa tarde, Lívia, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, na decisão publicada hoje no Diário Oficial da União, que aprova o parecer da consultoria jurídica do MEC, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, orienta que as universidades federais e instituições federais de ensino não podem exigir o passaporte vacinal para a retomada das aulas presenciais, nem de funcionários, nem de alunos. Entretanto, devem continuar seguindo os protocolos sanitários que já são comuns nas universidades, em todos os lugares, por conta da pandemia de Covid-19. No despacho, o ministro ainda alerta que a exigência de comprovação da vacina pode ser usada também como uma forma indireta de induzir a obrigatoriedade, a vacinação compulsória. Ele também reforça a interpretação de uma decisão do STF em ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas em dezembro do ano passado, em que a vacinação obrigatória, o resultado dessas decisões é que a vacinação obrigatória só pode ser determinada por lei. Tendo em vista que as universidades e os institutos federais de ensino fazem parte da administração pública federal, essa lei também tem de ser federal. A Andifes, Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre essa decisão. Eu volto com você, Lívia.
Obrigada pelas informações. Pode ser que vejamos mais judicialização vindo por aí, né, Catiúcia? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Boa tarde. E o estado da Bahia registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro dos últimos 32 anos. Até agora, são 24 mortes em consequência dos impactos das fortes chuvas. E o repórter André Muzel fala da situação lá na cidade de Juquié, que foi drasticamente atingida. Vamos acompanhar.
Aqui no bairro de Betavira, na cidade de Juquié, que fica a cerca de 360 quilômetros de Salvador, a água chegou à altura de 2,10 metros e atingiu mais de 5 mil pessoas. Levantamento divulgado pela Prefeitura de Juquié revela que esse foi o maior índice de chuva nos últimos 70 anos e que 500 pessoas foram desalojadas e 100 famílias desabrigadas. Foram 24 toneladas de alimento, 55 mil itens de vestuário e calçado entregues à Prefeitura, que avaliam um prejuízo de 30 milhões de reais.
Bom, agora 4 horas e 34 minutos, a gente volta a falar também das consequências destas fortes chuvas e das ajudas voluntárias de outros países, de outros estados, a Bahia também, diante das consequências drásticas para a população. E após o governo federal ter recusado a ajuda humanitária oferecida pela Argentina para a Bahia, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, foi convocado a prestar esclarecimentos. A reportagem é de Paola Cuenca.
O senador Randolph Rodrigues, do Partido Rede Sustentabilidade, enviou para a Comissão Representativa do Congresso Nacional um requerimento para a convocação do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, para que o ministro explique o que motivou o governo brasileiro a recusar a ajuda humanitária ofertada pela Argentina. Esta comissão representativa funciona durante o período de recesso parlamentar e é formada por 7 senadores e 16 deputados federais. No início desta semana, o governo argentino publicou no seu site oficial que havia ofertado ao governo brasileiro o envio de 10 profissionais especializados em logística, água e saneamento, recepção de recursos e doações e também de atendimento psicossocial para que esses profissionais, parte da Comissão dos Capacetes Brancos, pudessem atuar no estado da Bahia, afetado pelas fortes chuvas e também pelas enchentes ocorridas nos últimos dias. Nesta quarta-feira, pela tarde, o governador da Bahia, Rui Costa, inclusive pediu pelo Twitter para que o Ministério das Relações Exteriores liberasse o quanto antes a chegada dessa Comissão dos Capacetes Brancos ao Brasil. Mas, na parte da noite, o consulado argentino confirmou ao governo baiano que houve uma recusa por parte do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o consulado argentino, em uma resposta formal, o governo brasileiro agradeceu a oferta de ajuda, mas disse que neste momento está fazendo todo o trabalho com recursos internos e também com pessoal aqui mesmo do Brasil para fazer o apoio dessa população afetada pelas enchentes e pelas fortes chuvas. Mas, no futuro, caso a situação se agrave, o governo brasileiro poderia, então, aceitar essa ajuda ofertada pelo governo argentino. O tema que gerou polêmica nesta quinta-feira aqui em Brasília levou, inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, a tuitar a respeito deste assunto. Na sequência de tweets, o presidente da República diz que o fraterno oferecimento argentino, porém muito caro, muito custoso para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando esse tipo de assistência à população afetada, inclusive com o apoio de 3 mil helicópteros da Marinha e do Exército Brasileiro. Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições. O governo brasileiro está aberto à ajuda e doações internacionais. E, por fim, o presidente da República finaliza a sequência de tweets dizendo que ontem o Itamaraty aceitou doações da Agência de Cooperação do Japão. São barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas plásticas, tamanhos plásticos e purificadores de água que chegarão à Bahia por via aérea e ou serão adquiridos no mercado brasileiro. De Brasília, Paola Cuenca.
4 horas e 37 minutos, o assunto agora é tragédia ainda mais mundial. porque a Organização Mundial da Saúde alertou o Brasil para que se prepare para uma nova onda de Covid-19. Os casos da doença estão sobrecarregando hospitais do mundo todo. E o Michael Mendes traz mais informações.
Olá para você que está acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que o mundo está sofrendo uma tsunami de novos casos da variante Ômicron e que agora essa é uma ameaça gêmea, tanto pela Ômicron como também pela variante Delta. E ele disse que o Brasil não está imune a esse surto da doença dessa variante que tem crescido em várias partes do mundo. Ele voltou a dizer que a vacina protege sim, evita casos graves da doença e ainda fez um alerta para as pessoas que ainda não receberam o imunizante e que ainda questionam o poder da vacina, o poder da proteção dessa vacina. Além disso, o Instituto Todos pela Saúde, aqui do Brasil, fez uma pesquisa do dia 1º de dezembro ao dia 25 de dezembro. O Brasil já tem hoje 37,1% de infectados pela variante Ômicron e ainda disse que esse número pode aumentar ainda mais. Em 16 estados brasileiros, mais de 30 mil análises ainda estão sendo feitas por laboratórios. Então esse número pode crescer ainda mais. A Prefeitura de São Paulo informou um dado importante atualizado no dia de hoje. Tem hoje 52 novos casos da variante Ômicron na capital paulista. Portanto, é vacina boa, é vacina no braço, é hora de se proteger. E a gente volta com o estúdio da Jovem Pan.
A literatura brasileira está de luto. Isso porque a escritora Lia Luft faleceu hoje em Porto Alegre. O Fábio Carnezella traz mais detalhes pra gente.
Considerada uma das mais importantes escritoras contemporâneas, a gaúcha Lia Luft morreu nesta quinta-feira aos 83 anos em casa em Porto Alegre durante seu sono um pouco antes do meio-dia. Natural de Santa Cruz, a autora tinha sido diagnosticada com câncer de pele em maio deste ano. Quando a doença foi descoberta, já estava em estado crítico, comprometendo outros órgãos. A escritora passou por tratamento e chegou a ser internada no Hospital Moinhos de Vento na capital. Teve alta no dia 21 de dezembro, já que desejava morrer em seu apartamento. Colunista em diversos jornais e dona de uma obra premiada que conta com mais de 30 títulos, a escritora gaúcha transitou por vários gêneros, como romances, poemas, contos, crônicas, ensaios, infantil e livro de memórias. Recentemente, no dia 16 de dezembro, ela foi agraciada pela Academia Rio-Grandense de Letras com o troféu Escritora do Ano. Entre os livros mais conhecidos estão As Parcerias, Pensar é Transgredir, Perdas e Ganhos e Lado Fatal. Ela deixou marido, engenheiro Vicente de Brito Pereira, os filhos Suzana, Pedro e André, que faleceu em 2017, além de 7 netos e netas. Lia será velada em uma cerimônia íntima, restrita a familiares e depois cremada. Diversas pessoas já se manifestaram nas redes sociais sobre o falecimento da escritora gaúcha. Entre elas, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que afirmou que ficará uma lacuna difícil de ser preenchida. Ele desejou conforto à família e amigos. Para a Jovem Pan, repórter Fábio Carnezella.
E bom, agora há pouco o repórter Michael Mendes trouxe uma atualização, um panorama do avanço da variante Ômicron pelo Brasil. Explicou para a gente que aqui na capital paulista, nesta última semana, 52 novos casos dessa nova cepa já foram confirmados, totalizando até agora, então, 69 casos. E no Rio de Janeiro, sobe para 94 o número de casos suspeitos da nova cepa. A taxa de testes positivos de Covid também cresce na capital. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esse crescimento nas taxas de positividade, sobre esse avanço da variante Ômicron pelo Rio de Janeiro, é o Rodrigo Viga. Viga, que chuva, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Sempre assim, né? Quando a gente está conversando, estão passando ambulâncias aqui, fazendo barulho, nada demais, apenas um deslocamento, mas corpo de bombeiro, ambulância, tudo isso, infelizmente, combina com chuva, né, Lívia? Então, já vínhamos alertando ao longo da nossa programação sobre a possibilidade de chuvas mais intensas, o que de certa forma pode até afugentar as pessoas da festa Réveillon, mais reduzida, mais encolhida, enxuta, econômica aqui no Rio de Janeiro para celebrar a chegada de 2022, e deve ser assim também ao longo desta sexta-feira. Agora, Lívia, uma chuva de novos casos suspeitos sendo investigados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. As minhas fontes dizem o seguinte, que nas próximas horas, no máximo nos próximos dias, nós teremos confirmações de novos casos de Ômicron aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por enquanto, apenas um caso confirmado, um caso registrado. Uma mulher que veio de Chicago, nos Estados Unidos, 27 anos, passa bem, sintomas leves da doença, foi um caso importado. Mas, ao que tudo indica, segundo as fontes da Jovem Pan, a Ômicron já estaria circulando, aquela transmissão autóctone, né? Ou seja, interna, já estaria acontecendo por aqui. São 94 casos suspeitos sendo investigados. No início da semana eram 46 casos, que denota, de certa forma, aí, o crescimento no número de casos suspeitos e aumenta a chance, a possibilidade, a probabilidade de vários desses testes serem positivos para Ômicron. Eles estão sendo sequenciados, estão sendo feitos aqueles sequenciamentos genéticos para se confirmar se são casos ou não de Ômicron. O primeiro alerta foi dado pela rede privada de saúde. Agora, esse mapeamento, que está demorando, é bem verdade, para ter o primeiro resultado ou os primeiros resultados, está sendo feito por um laboratório que é parceiro do governo do estado e também do município do Rio de Janeiro. Alerta piscante também, viu, Lívia? Por um outro fato, a positividade para a Covid-19. A rede privada já tinha alertado uma maior procura por testes para a Covid-19. Muita gente achava que era por conta das festas de final de ano, alguns locais exigindo teste de PCR, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira que aumentou o número de casos positivos para a Covid. Até bem pouco tempo, ou seja, até ontem, era de 0,7%. Para explicar melhor para o nosso espectador, ouvinte internauta da Jovem Pan, para cada 100 casos que eram feitos até bem pouco tempo, menos de um era positivo para a Covid. Agora essa taxa tem um percentual de 5,5%, ou seja, para cada 100 casos, 5,5 pessoas, se não existe, né, Lívia? Mais de 5 pessoas testam positivo para a Covid-19. Fica aquela preocupação, porque teremos celebração de Réveillon em locais abertos e fechados aqui no Rio de Janeiro, e a expectativa de alguns especialistas é que isso possa ser um canal para estimular a transmissão da doença. Podemos ter, depois do Réveillon, um aumento no número de casos, como já estamos tendo agora, talvez por conta das celebrações de Natal, viu, Lívia?
Pois é, e pode ser isso, os especialistas, os pesquisadores que vão apontar para a gente, que esse aumento, esse incremento nas positividades nos testes de Covid seja justamente pelo fato de essa variante Ômicron, que está avançando pelo país, avançando pelo mundo, tenha mesmo essa alta taxa de transmissibilidade, embora ainda bem, né, Viga, não seja tão letal, não tenha uma alta taxa de letalidade. Mas eu tenho mais uma perguntinha para você. E justamente essa questão aí do avanço da variante, nesses testes de positividade estarem aumentando, alguns blocos de rua, de carnaval, já cancelaram o desfile? Preocupados com isso? É essa a informação?
É, exatamente, Lívia. Réveillon vai ter, né? Com chuva ou sem chuva, como diz o outro, né? Faça sol ou faça chuva. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, já estamos olhando para frente, em perspectiva, para 2022. O que eu estou falando? Carnaval do ano que vem. Por hora, por enquanto, as autoridades do município e do estado dizem que teremos carnaval na Marquês Sapucaí. Um ambiente, em tese, mais fácil de controlar, apresentação de documento vacinal, passaporte vacinal, PCR, embora na Sapucaí haja a capacidade para 70 mil pessoas em frisas, camarotes e também nas arquibancadas. Isso sem falar nas agremiações, que desfilam com mais de 3 mil componentes. No entanto, o carnaval de rua, ele está para lá de ameaçado. Isso, inclusive, na visão, no olhar das próprias autoridades. Porque não dá para ter esse controle sanitário em bloco de rua. São sempre mais de 500 aqui no Rio de Janeiro. Alguns blocos já se anteciparam e estão anunciando que não vão desfilar no ano que vem. Primeiro foi o Bloco da Preta, da cantora Preta Gil, que sempre arrasta milhares de pessoas, 400, 500 mil a cada carnaval. E ainda, minha cara Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, agora foi a vez da Banda Ipanema, banda extremamente tradicional. Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, prestes a completar 60 anos, também anunciou que não desfila no ano que vem, assim como não desfilou esse ano, por conta da epidemia de gripe, principalmente por conta da pandemia de Covid-19, Lívia.
Tá certo, Rodrigo Viga, vou te liberar porque já tomou bastante chuva, dá para ver por aqui. Vai se abrigar, Viga. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Agora, 4 horas 48 minutos. Destaque de São Paulo, do Rio para São Paulo agora. Cidades da Grande São Paulo anunciaram um aumento da passagem de ônibus municipal em janeiro do ano que vem. O Michael Mendes explica melhor para nós.
Olá para você que está acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. Pelo menos 5 cidades da região metropolitana de São Paulo reajustaram as passagens de ônibus a partir do dia 2 de janeiro. Então preste bastante atenção você que usa o transporte público nas cidades de Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá e também Francisco Morato. Vamos aos preços. Em Guarulhos, a passagem passará de R$ 4,45 para R$ 4,90 no bilhete único. Se a pessoa for pagar em dinheiro, essa passagem vai ficar mais cara, de R$ 4,70 para R$ 5,00. Uma terceira tarifa paga pelas empresas por meio do Vale Transporte, essa tarifa chega a R$ 5,50. O reajuste em Guarulhos ocorre também depois que a Prefeitura decidiu cortar a gratuidade do transporte público de passageiros para idosos. Você que tem entre 60 e 64 anos, a partir de agora, vai ter que pagar a passagem, já que é um projeto aprovado pelo prefeito da cidade. Já em São Bernardo do Campo, a tarifa vai chegar a R$ 5,10. Antes, custava R$ 4,75. A gestão municipal disse que não havia reajuste desde 2019 e o acumulado da inflação chegou a 19%. Por isso, teve que fazer esse reajuste no transporte público. Em Diadema, um decreto do prefeito reajustou a passagem de R$ 4,75 para R$ 5,10. Além disso, para o pagamento da tarifa cartão Sou Mais Diadema, o valor da tarifa será mantido, viu, em R$ 4,25. Já o Vale Transporte, que é subsidiado pelas empresas, esse Vale Transporte vai chegar a R$ 6,00. Em Mauá, o transporte público passará de R$ 5,30 para R$ 6,00. E em Francisco Morato, a passagem será de R$ 4,90. Esse reajuste em Mauá já vigora a partir do dia 3 de janeiro. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes disse que vai fazer o impossível para não ter reajuste. E esse reajuste só vai acontecer se as empresas do transporte público, de um modo geral, entrarem em colapso. Por isso, até o momento, não tem reajuste do transporte público aqui na capital paulista. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.
Obrigada, Michael Mendes. E quem vai pegar estrada em direção ao interior ou então ao litoral de São Paulo nesse fim de ano deve evitar horários de pico no trânsito. Mais informações com Beatriz Manfredini.
Bom, e a gente aproveita esse momento que está todo mundo pegando a estrada, né, para curtir o fim de ano fora de casa, na praia, no interior, para passar algumas recomendações de segurança. A gente fala bastante para quem vai de veículo, né, de carro, para quem vai de motocicleta, para fazer aquela, dar aquela checada no automóvel antes de pegar a estrada, passar num mecânico, ver se a parte elétrica está certinha, se tem algum problema nos pneus, usar sempre o cinto de segurança e manter, é claro, a calma no trânsito, tomar cuidado com chuvas e neblinas. Mas a gente também precisa lembrar que muita gente vai viajar de ônibus. E a gente tem visto uma série de acidentes, né, desse tipo de ônibus nos últimos tempos. Inclusive, ontem mesmo, um ônibus caiu de uma ribanceira lá em Belo Horizonte, matou 2 pessoas, feriu outras 34. E esse ônibus, apesar de ter autorização para viajar, ele transportava 4 vezes mais o número de pessoas do que estava autorizado. Por isso, a gente também separou alguns dados e algumas dicas para quem vai pegar a estrada, então, de ônibus. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse para a gente, por exemplo, que nos últimos 2 anos apreendeu mais de 2.600 ônibus que estavam com irregularidades. Além disso, nós também recebemos um balanço da Polícia Rodoviária Federal que disse para a gente que nos últimos 2 anos também houve um aumento de 272% nas infrações e desrespeito à lei do descanso, aquela lei que determina que o motorista de ônibus precisa descansar entre uma viagem e outra, se for uma viagem longa precisa trocar o motorista, fazer aquela interrupção, né? Então é bom prestar atenção antes de viajar, Algumas dicas da Agência Nacional de Transportes Terrestres são, por exemplo, que a pessoa sempre se certifique que a empresa da qual está comprando uma passagem, ela tem também uma filial, né, uma parte física, um guichê físico de compra nas rodoviárias, que não tem compra só virtual. Que ela não pegue, não tope embarcar em ônibus que saem de lugares estranhos, como, por exemplo, no meio de uma rua, né? Normalmente eles saem da rodoviária mesmo. Lembramos também que a pessoa pode pedir para checar a carteira do motorista na hora de embarcar, para ver se ele realmente tem autorização para dirigir dessa forma. Enfim, essa série de dicas, né, para que as pessoas consigam viajar com segurança. É claro, também a gente lembra de usar o cinto de segurança, que é tão importante durante todo o tempo na estrada.
E mais uma informação importante ao motorista, mas lá de Minas Gerais, o governador do estado, Romeu Zema, confirmou que vai sancionar o congelamento do IPVA 2022 nos mesmos valores deste ano. No Twitter, o governador mineiro afirmou, abre aspas, o cobertor das contas públicas de Minas é curto, mas para amenizar os efeitos da crise no bolso dos mineiros, vou sancionar o congelamento do IPVA 2022 nos mesmos valores de 2021. Seguiremos equilibrando as contas para permitir ações imediatas sem comprometer o futuro. Fecha aspas. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos mostra que o público acima de 60 anos continua sendo alvo de golpes e tentativas de fraude. Franci Rodrigues.
A quarta edição da pesquisa Radar FebraBan mostra que os casos de golpes e tentativas de fraudes em pessoas com mais de 60 anos se manteve no mesmo patamar o ano todo, média de 30% de todas as vítimas. E desse total, 30% caíram nos golpes e perderam dinheiro. A pesquisa revela outros dados sobre tentativa de golpes. A clonagem de cartão segue como mais comum, cerca de 48% dos casos. Outros dados chamam a atenção. A ligação da falsa central de atendimento. Do outro lado da linha, alguém finge ser funcionário de um banco, solicita dados, oferece serviços e aplica o golpe. A pesquisa revelou que as ocorrências são as mais comuns entre clientes da faixa etária de 45 a 59 anos. Os golpes por aplicativos de conversa também continuam bastante ativos. Eles ocupam o terceiro lugar no ranking. A dinâmica é sempre a mesma. Alguém chama para o bate-papo, finge ser alguém conhecido, pede dinheiro. Do outro lado, a pessoa confia, faz a transferência e cai no golpe. Esse tipo de ocorrência corresponde a 24% dos casos. Os jovens são citados em casos de leilão de loja virtual falsa. 5% dos casos atingem a faixa etária de 18 a 24 anos.
E pela primeira vez na história, a Agência Nacional de Saúde registra queda no valor da mensalidade dos planos de saúde. Quem traz as informações é a Catiúcia Sotomayor.
Em 2021, o número de adesões aos planos de saúde foi o maior dos últimos 5 anos. O crescimento foi de 2,77%, segundo o levantamento da Agência Nacional de Saúde. A ANS também revelou que hoje 48 milhões e 700 mil brasileiros têm plano. Outro dado relevante foi o reajuste negativo, ou seja, pela primeira vez, houve redução no valor da mensalidade. A queda foi de 8,19%. O fato histórico, comemorado pela ANS, foi reflexo da redução de alguns serviços de saúde suplementar em 2020, fenômeno provocado pela pandemia da Covid-19. A portabilidade de carência foi outro setor que teve crescimento significativo, aumento de 42% nos primeiros 7 meses de 2021. O principal motivo foi a busca por planos de saúde mais baratos.
Agora 4 horas 56 minutos. Fique agora com o programa 3 em 1. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, mas a gente tem um novo encontro a partir das 8 horas da noite no jornal Jovem Pan. Boa tarde e até lá.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô com parte.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando.
Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja 100.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a Nil Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo nilcursos.com.br. niucursos.com.br.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã. Pânico. Os Pingos dos Is. Morning Show. Nos canais 576 na Net Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil.